Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Batman.
E tá começando mais um Boletim do Hype, o nosso programa de notícias da cultura pop aqui, semanal, deste podcast. Hoje a gente vai falar principalmente sobre DC Fandom, né, que rolou aí na semana passada, vamos falar do trailer do Batman, e também algumas outras notícias que rolaram aí nas últimas semanas, que nós achamos bacanas. Então...
Mas antes do vamos lá mesmo, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @tênisverdecast, produção de conteúdo de alta qualidade por lá, algumas coisas que só ficam lá no TikTok, então segue a gente lá, ficaremos muito felizes. Segue os nossos pessoais também, @natfanatic, @senhor_art. E lembrando que esse podcast foi feito ao vivaço em twitch.tv/tênisverde. Então, segue a gente também, faça parte do multiverso do Tênis Verde pela internet. E no dia 16 de outubro rolou a segunda edição do DC Fandom, né? Que é o evento da Warner/DC mostrando o que a DC tá produzindo na cultura pop de uma forma geral, né? Sobre filmes, séries, quadrinhos, desenho animado, um monte de coisa.
Videogame.
Isso, no ano passado rolou a primeira, né? Que foi um grande evento, foi muito incrível. E esse ano rolou a segunda que não foi tão incrível assim, de uma forma geral, eu diria. A gente vai entrar mais a fundo depois do porquê exatamente, mas eu quero começar com um grande highlight desse evento, né, que rolou, que foi o trailer do Batman. Veio aí o segundo trailer, ou no caso, o primeiro trailer real oficial, né, porque se a gente pensa no passado, o Matt Reeves falou, olha, a gente ainda tá gravando, então aqui tá só que a gente gravou o comecinho. É. E já era um baita de um trailer, agora que as filmagens já terminaram mesmo, veio um trailer mais parrudo.
É, pra mim os dois são ótimos. Tipo, o primeiro ele deu espaço pra algumas partes do filme, esse segundo deu mais espaço pra outras, então eu acho que realmente os dois são maravilhosos, realmente, não tem como. Eu estou 100% entregue por esse filme. Eu acho que tudo que tá sendo mostrado é muito bom, muito bem feito, é muito cinematográfico e ao mesmo tempo é muito quadrinho. Então, é um negócio muito louco. E esse trailer especificamente, né, esse último trailer, é um frame mais lindo que o outro, assim, tipo, é muito absurda a fotografia desse filme. E eu sou uma pessoa muito visual, assim, então, nossa. Não... E eu lembro que eu tinha ficado até meio assim, porque na semana anterior, né, ao DC Fandom, tinha sido divulgado dois posters, né? Um do próprio Batman e o outro do Charada. E depois o Matt Reeves compartilhou dois frames do trailer, né? E eram frames lindos, né? E eu fiquei já, ai meu Deus, não entrega muita coisa, né, homem? Mas ainda assim tinha tanta coisa nesse trailer que nossa, sobrou frame aí, que ele deve ter tido dificuldade de escolher um frame pra poder compartilhar antes. Porque realmente é um mais lindo que o outro. Eu acho que deu pra sentir muito mais também o clima do filme, o clima desse Batman, né, desse Bruce Wayne, bem mais perturbado, bem mais problemático do que a gente já viu em outras representações, em outros filmes, né, então foi fodido, como sempre.
Uhum, eu gostei bastante. E você falando de cada frame ser mais bonito do que o outro, quem é o diretor de fotografia desse filme é o Greg Fraser, que é o diretor de fotografia de Duna, que também é um outro filme que visualmente é arrebatador, é lindo demais. Eu tô falando isso porque, no caso, eu já assisti Duna, e eu achei surreal. Então, dá pra ver que ele é um cara que sabe como fotografar.
O cara é bom.
Eu acho que o principal ponto que eu tô curioso pra ver esse filme, talvez tem dois, vai. Um deles é o diretor, que é o Matt Reeves, que eu gosto muito do trabalho dele. E o segundo é de ver essa interpretação desse Batman, desse Bruce Wayne, que vai ser bem diferente do que a gente teve até então, né? Eu não digo nem só pelo sentido de atuação do Robert Pattinson, que pelo jeito tá entregando bastante, e vai fazer um sujeito perturbado de verdade, mas justamente de explorar um lado do Batman que mostra o quão quebrado o personagem é psicologicamente mesmo, né?
Uma coisa, inclusive, que me chamou muita atenção no trailer é aquele momento que ele tá... É, um dos vários momentos que ele tá dando porrada nas pessoas, né? Que ele tá dando muita porrada em alguém, que não dá pra ver quem é. E aí a gente vê a própria Selina Kyle, né? A Mulher-Gato, com uma reação, tipo, com medo. Então, você tá chegando nesse ponto, né? Porque uma coisa é a gente aqui de fora, né? Assistindo, outra coisa é ver um personagem ali inserido e também tendo essa reação, né? Então, achei isso muito interessante e também fiquei muito feliz que nesse trailer ela teve muito mais espaço. É, tem muitas imagens dela, então ela realmente vai ser uma personagem importante. E é uma coisa que a gente, desde a Michelle Pfeiffer, né? A gente nunca pôde ver realmente essa relação entre o Batman e a Mulher-Gato, né? E eles são um casal, assim, deveras icônico dos quadrinhos, eu diria. Então, e a Zoe Kravitz, pelo amor de Deus, ela é muito linda, ela tem muito cara de Mulher-Gato mesmo. Então, o casting deste filme está on point. E o Pattinson, assim, eu acredito que ele poderia fazer qualquer Batman. No sentido, assim, mesmo que fosse um Batman não tão surtado que nem esse, eu acho que ele faria e ele faria bem. Só que esse Batman específico, esse Bruce Wayne específico, é muito a cara dele, é muita vibe dele. Então, é foda. Tô muito, 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 muito ansiosa, vai ser incrível. E os haters vão ter que engolir goela abaixo o Pattinson.
Um outro destaque que eu acho que dá pra puxar é o Flash, né, o The Flash, que finalmente... O projetinho difícil de acontecer, né?
Encoladinho.
De engatar mesmo. Pelo jeito, agora tá indo. E teve um pouquinho, né? A gente teve algumas ceninhas e tal. Não foi nada tão substancial assim. Mas foi legal que deu pra ver, por exemplo, o capuz do Batman. A gente vai ter mais Batman ano que vem. Não basta ter um filme do Batman, vai ter um filme do Flash com o Batman. Que no caso vai ser o Michael Keaton, né? Vão trazer de volta o Batman ali dos filmes do Tim Burton. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção dentro desse vídeo foi o fato de que a gente tem dois Ezra Miller dentro do videozinho. Que mostra que vai ter dois Flashes barra Barry Allens dentro do filme.
Mas eu acho que considerando tudo... que chegou num ponto que eu tava realmente desacreditada que esse filme do Flash ia acontecer, eu acho que eles mostraram bastante coisa. Assim, sinceramente.
Uhum.
É, e principalmente isso, né? De já ter essa coisa desse do multiverso e tal. Então já foi bem instigante. O uniforme também, diferente. É, que aí é gosto pessoal, né? Se tá bonito ou não. E pra mim foi um negócio meio, tipo, muito fangirl. Na hora que apareceu o anel, eu fiquei tipo, ai, o anel! Muito besta, né? Mas enfim. O foda é que eu acho que, como a gente já vai ter o Homem-Aranha agora no final do ano, né? O Sem Volta Pra Casa, e que já tá, o multiverso já está aí, né? Eu sinto que o filme do Flash, ele vai perdendo essa força, né? E não só pelo filme do Homem-Aranha, mas, tipo, Loki, a What If, tal, tipo, a temática, de uma forma geral, da fase 4 da Marvel é multiverso. Então, esse filme do Flash, que era pra ter sido o precursor desse conceito, já perdeu a vantagem, então vai ser meio foda por isso, mas vamos ver, né, se o filme for realmente muito legal, quem sabe, né?
Aí esses foram meio que os principais destaques que dá pra falar que teve coisas mais substanciais, né, dentro do DC Fandom.
Sim.
E aí aqui fazer meio que um apanhado do restante que apareceu, né, que rolou o Adão Negro, veio aí de novo, com quase nada.
Diria que menos que nada.
Pode tomar o lugar do Flash, né? Que, tipo, ano passado... Eu até acho que o que teve ano passado, que era, não era nada substancial, foi mais interessante do que o que teve esse ano. Tipo, foi uma ceninha muito michuruca. Era mais fácil não ter, sendo bem sincero. Não sei, fica uma sensação de... Ah, vai ter! E teve nada. Que porra foi essa? É meio broxante um pouco, eu sinto.
Sim, e até chegou a mostrar um tiquinho de nada, né? Ali de bastidores, mas também... do que eu me lembro, assim, não mostrou muito fora do The Rock, por exemplo. Não mostrou os outros atores, nem nada do tipo. Diferente dos outros bastidores que a gente viu, né? Que por mais que não teve um trailer de Shazam ou um trailer de Aquaman, puxa, eu acho que as imagens de bastidores eram tão da hora e deu pra ver tanta coisa que pra mim foi muito mais interessante do que o Adão Negro.
É, eu sinto que eles pegaram meio o que o Suicide Squad, o Esquadrão Suicida, fez ano passado.
Sim, que foi muito legal também.
A principal coisa que eles mostraram era ali os bastidores, elenco conversando, falando e tudo mais. E aquilo era, isso é muito bacana também. Na falta de ter um trailer mesmo, isso eu acho que
E
ocupa o
que dava pra
espaço.
ver, né? Dava pra
É.
ver os personagens caracterizados e tal. Tipo, não era a cena de fato, mas, puxa, a gente conseguiu ver. As cosplayers da Arlequina já começou a trabalhar a partir daquilo, entendeu? Dava pra ver muito bem. É, tanto que, puxa, o do Shazam acho que foi o mais legal, assim, pra mim, sinceramente. A Helen Mirren, a Lucy Liu, tipo, a roupa foda, sabe? Deu pra ver um pouquinho da família Shazam também. Adam Brody, meu amor.
As crianças gigantes.
É, então, tipo, isso que dá uma empolgação, tipo, ah, olha aí, tá vindo aí. Eu tava super empolgada pra ver o Noah Centineo, por exemplo, alguma coisa do personagem dele no Adão Negro. Não vi nada. Então, ficou meio sem graça pra mim.
E além disso, rolou também meio que umas conversinhas ali sobre o Besouro Azul, né? Que apareceu a primeira arte conceitual ali do uniforme e tal, que tô bem empolgado por esse filme. A gente já comentou sobre ele em algum boletim do hype, quando foi anunciado que ia ter. E também rolou uma arte conceitual da Batgirl, que também rolou em uma conversa da atriz junto com os diretores e tal. Além disso, teve também uma primeira ceninha do Super Pets. A animação dos cachorros dos heróis vai vir aí, com The Rock também dublando, junto com Kevin Hart. E rolou também o painel da Milestone, em que eles falaram: ah, sabe o filme live action do Super Choque? Vai acontecer, vai ter a produção ali do Michael B. Jordan, e mais um ano em que meio que fica só por isso.
É, porque a gente já sabia dessa informação, tipo.
É, e aí eu tenho um pouco essa sensação de que esse DC Fandom desse ano talvez pode ter sido afetado mais profundamente pela pandemia. O ano passado tinha muita coisa que já estava rolando, já estava ali com bastante coisa até e tal, então eles tinham muito o que mostrar. E esse ano eu não senti tanto isso. Ah, a gente vai fazer de novo esse evento, mas não necessariamente a gente tem muita coisa para mostrar.
É, pra mim foi ok, porque o evento foi mais curto. Então não é. Não, pra mim não rolou uma sensação de tipo, por que que a gente tá assistindo isso se vocês não têm nada pra mostrar, sabe? Tipo, estendendo um evento que não tem nada. Tanto que até eu lembro quando começou, e aí você até falou pra mim, tipo, ai, nossa, mas já começaram com Adão Negro e Aquaman. Eu falei, ué, tem pouco tempo, tem que começar a mostrar logo as coisas, né? Tipo. Então, eu achei bom, assim, eu acho que acaba sendo elas por elas, porque o DC Fandom do ano passado, ele foi bem mais longo e teve muito mais papo.
Sim.
Muito mais papo. E eu não estou, assim, com todo respeito às pessoas envolvidas, mas tiveram vários painéis, assim, várias conversas lá, tipo, eu lembro vividamente disso, que eu deixava rolando e eu ia, levantava, fazia comida, não sei o que, tá. Enquanto nesse, tipo, piscou, perdeu, entendeu? Várias
Sim.
coisas aconteceram. Então, para mim, eu acho que ficou equilibrado, sabe? Bom, e para encerrar, teve também bastante coisa de séries, né? A gente não vai falar tanto aqui de quadrinhos, porque a gente não acompanha tanto assim os quadrinhos e também não muito videogames. É, então, na parte de séries, teve o primeiro trailer teaser de Peacemaker, né? Que é o personagem lá do Esquadrão Suicida, que já tinha confirmado esse spin-off dele antes mesmo do filme estrear, né? E também a gente teve outras imagens ali que eu achei que passou muito rápido e pouca coisa, né? Porque, por exemplo, Arlequina, que é uma parada que é muito foda, que a gente ama muito, foi engraçadinho, né? Porque acho que foi muita cara da Harley, né? Tipo, ela chega lá, ah, e aí, você trouxe as imagens, Tubarão Rei, da terceira temporada? Ele, ah, não achei aqui, não sei o quê. E aí, quando foi ver as imagens, era storyboard, né? Basicamente, tipo, não era finalizado e tal. Então, eu achei engraçado, mas eu queria ter visto alguma coisa, né? Então, o máximo que a gente tirou da Arlequina foi uma imagem belíssima dela e da Era Venenosa, né? Com os vestidos maravilhosos. E que vem aí, né? Ano que vem, a temporada. E até tem uma parte que a Harley fala, tipo, ai, meu Deus, a animação demora demais pra fazer. E é verdade, né? Tipo,
Sim.
tem. É, os prós e contras, né, de você fazer live action ou animação, e a animação tem outros pontos, né, que são trabalhosos, mas tá vindo aí, e estamos empolgados.
Não tem data, vem em 2022 em algum momento.
Sim. Teve as primeiras imagenzinhas, assim, uma prévia muito pequena da série Naomi, que é uma série da CW, que tem produção, criação ali da Ava DuVernay. E é uma personagem jovem, né? Uma personagem negra que vai ser uma heroína. Então eu tô muito empolgada. E feliz que a Eva, por mais que o Novos Deuses lá não rolou, tal, ela continua dentro da DC, né? Tem esse projeto. E tem um outro, que é o DMZ, que a gente tinha comentado também em algum boletim do Hype, né?
Sim. Que também é uma adaptação de uma HQ. Na, Naomi vai sair pela CW, né, em 2022, enquanto que o DMZ vai ser uma minissérie direto para o HBO Max. Que no caso vai ter a Rosario Dawson ali como protagonista da história.
Bom, então foi isso de DC Fandom. Eu gostei do evento, continuo gostando da estrutura, continuo gostando desse conceito das empresas fazerem os seus próprios eventos, ir lá direto ao ponto, entendeu? Mostrar os bagulho,
Que
e
dá
é
para assistir no
isso.
conforto de casa.
Nossa, maravilhoso! Ainda mais esse que foi mais curtinho. Incrível, incrível. E, enfim, por mais que possa parecer que, tipo, não teve, entre aspas, nada, e que a única coisa, de novo, entre aspas, foi o trailer do Batman. Eu acho que foi uma construção boa, assim. Tipo, é óbvio que eles vão deixar o trailer do Batman por último, como foi no ano passado, né? Mas pelo menos a gente não ficou acordado até 11 da noite para ver o trailer do Batman. Então, obrigada, Warner DC, Warner Media, todo mundo, pelos mimos de ter terminado o treco cedo. E vamos ver se vai continuar, né? Essa tendência aí, né? De ter DC Fandom todo ano. Mesmo depois que a gente tiver conseguindo ter eventos presenciais, né? Eu acho que esse formato é muito legal porque rola uma participação do mundo todo, todo mundo consegue curtir ali junto, e eu acho isso muito legal.
Sim, eu acho que vai virar uma constante, tipo, o Tudum mesmo, o Disney Investor Day do ano passado, que esse ano vai ter de uma forma diferente ali, dia 12 de novembro também e tal. E é basicamente a empresa podendo mostrar as coisas da própria empresa para um público mundial, né? E a própria empresa controlar a narrativa de como ela vai mostrar, o que que ela vai mostrar, o quanto ela vai mostrar e não
Sim.
precisar depender de terceiros para isso. Então acho que vai virar uma constante e para mim, pelo menos, é algo muito bem-vindo. E vamos lá para o resto das notícias que rolaram durante a semana, começando por uma da Netflix, ali Mike Flanagan, sabe? Um dos grandes nomes do terror atualmente, eu diria, né? Que ele foi lá, fez Residência Hill, fez Mansão Bly, fez o filme do Doutor Sono, voltou pra Netflix ali, fez, mandou um A Missa da Meia-Noite. O homem tá com tudo e ele já decidiu qual vai ser o próximo projeto dele dentro da Netflix, né? Que tal qual as outras obras dele, obrigado, Horácio, você falou que ele fez Jogo Perigoso também. Verdade, ele fez filme. Eu não gosto muito desse filme, mas ele fez. Que também é um filme de terror, se eu não me engano, adaptação de um livro do Stephen
Stephen
King.
King. É.
E agora ele vai, na real, adaptar contos do Edgar Allan Poe, que tem um conto chamado A Queda da Casa de Usher, que ele escreveu em 1839, e vai usar esse conto como base para contar a história dele, mas tal qual a própria Residência Hill e a Mansão Bly, não são histórias que pegam uma única história para adaptar. Ela meio que faz uma mistura de várias outras. E é o que vai acontecer nessa nova minissérie dele, né? Que vai ter 8 episódios. 4 serão dirigidos pelo próprio Mike Flanagan. E os outros 4 serão dirigidos pelo Michael Fimognari, que é o diretor de fotografia de A Residência Hill e da Missa da Meia-Noite. E também, o plot twist, quando eu fui pesquisar o nome dele, ele é o diretor de Para Todos os Garotos que Já Amei 2 e 3.
Não gosto tanto assim do 2, não vi o 3 até hoje.
E
Sua reputação não é tão boa assim, moço.
aí eu fui dar uma pesquisada rapidamente sobre o que conta esse conto, o que conta esse conto do Edgar Allan
Que
Poe.
conta este conto? Um conto conta
Quem conta um
algo para se
ponto,
contar.
aumenta um ponto. Que acompanha o Roderick Usher, que ele tá gravemente doente, e para tentar meio que ter algum alívio, ele manda uma carta para um amigo de infância convidando ele para vir passar um tempo ali na casa com ele. E a gente percebe o quanto que o Mike Flanagan gosta de histórias que envolvem casas, né? Tipo, é residência, é mansão, e aí agora a casa de Usher. Aí esse amigo vai até a casa, né, em que morava o Usher, e a irmã do Usher, a Lady Madeline, e ele encontra um ambiente gélido e sombrio, onde a racionalidade se desmancha e passa a acompanhar a degradação mental dos dois irmãos enquanto a casa partilha do mesmo destino de seus proprietários. Então vai ser uma história, né, sobre uma mansão isolada, cheia de segredos, loucura e morte. Algo bem Mike Flanagan, eu sinto. Fico curioso para ver aonde ele vai colocar o elemento mais humano dentro dessa história.
É, e o que, que vai ser diferente, né? Pra não ficar muito próximo ali, né, do que já foi Residência Hill e Mansão Bly.
Provavelmente vem aí em algum momento de 2022. Porque eu sinto que o Flanagan, ele é muito rápido pra fazer as coisas. Porque o próprio Missa da Meia-Noite, não faz tanto tempo assim que eu vi sendo divulgado, que ia começar a gravar e tal. E aí já tivemos a minissérie. Então, se estão anunciando agora esse The Fall of the House of Usher, talvez até final do ano que vem já deve estar saindo.
Bom, e agora, nesse mês de outubro, né? A gente ficou aí conhecendo a série de Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é um remake, reboot, sei lá, do filme dos anos 90, né? Que, na verdade, do livro dos anos 70, que ganhou o filme e tal. Mas aí um outro clássico dos anos 90, que também é adaptação de livro, também vai ganhar um reboot em série. Só que agora é Segundas Intenções, que é um filme que eu, pessoalmente, gostava bastante quando eu era novinha. Não tinha nem idade, provavelmente, pra ver esse filme. Mas eu gostava dele. Tinha uma crush absurda no Ryan Phillip, que era um dos protagonistas. E nesse filme também tem a Reese Witherspoon e a, meu Deus, a Buffy, qual é o nome da Buffy? Sarah Michelle Gellar, obrigada, era assim. E a Sarah Michelle Gellar. Então, esse filme, nossa, meu Deus, passava demais. A Selma Blair também, mó galera. Passava demais esse filme em tela quente da vida. Assisti demais esse filme quando era pequena. É, e pra quem não conhece, o Segundas Intenções é um filme de 99. E conta a história ali de dois meio-irmãos, a Catherine e o Sebastian, que é a Sarah Michelle e o Ryan Phillip. E eles têm uma personalidade muito peculiar, assim. Eles são muito, sei lá, doidos e egocêntricos. E eles fazem uma aposta de que se o Sebastian vai conseguir ou não seduzir ali, né, tirar a virgindade da filha do novo diretor da escola, que é a Reese Witherspoon. Lembra aquela fofoca que eu contei, que a Reese e o Ryan Phillip eram um casal, tiveram filhos, não sei o quê? Foi nesse filme que eles se conheceram e tudo mais. Enfim. E aí, agora, na série, segundo o Deadline, a premissa é bem parecida. Só que agora, o filme se passava em Manhattan, a série vai se passar em Washington, D.C. Por que que isso é importante? Porque na série, os dois meio-irmãos que vão, né, ter essa aposta aí, enfim, vai rolar algum incidente de trote na escola lá deles, que é uma escola de elite e tal. E aí eles dois vão fazer o que for necessário para preservar o seu poder e sua reputação depois desse incidente. Até mesmo seduzir a filha do vice-presidente dos Estados Unidos.
Eita porra!
Que provavelmente vai estudar nessa escola deles de elite. Então, não sei, tô até pensando que talvez tenha uma coisa meio Scandal aí, sabe? Da Shonda Rhimes, que tem um pouco de política, barraco. Enfim, talvez seja uma mistura ali das duas coisas. É, e uma coisa que eu achei curiosa é que essa série está sendo produzida pelo IMDb TV. Então, o IMDb,
olha só,
tem um serviço de streaming, que na verdade é da Amazon, porque a Amazon é dona do IMDb, um negócio assim. É, e é um serviço, pelo que eu pesquisei, é um serviço que é gratuito. Então, eu não entendi direito como que ele funciona, porque você pode assistir as coisas sem pagar, sem comprar, só que eu acho que você tem que assistir propaganda, um negócio assim. Mas enfim, são eles que estão produzindo, não sei como que vai ser essa distribuição, tipo, sei lá, pro resto do mundo, mas pode ser, dependendo do acordo, né, que venha pra cá através do Prime Video, por exemplo, né, já que tá tudo ali debaixo do guarda-chuva da Amazon. É, não tem elenco ainda.
Tem o maior alcance, né, porque quem conhece esse IMDb TV aí?
Eu não sabia nem da existência dele. Eu com certeza não sabia da existência dele, mas também é um serviço que é só gringo, né? Então, não tem nem o que a gente saber, porque a gente não vai conseguir usar de qualquer forma. Então, tô curiosa pra ver como que vai ser essa versão mais atualizada, né, da história. E se vai ter mais diversidade também no elenco.
Indo pro Disney Plus, o Dashing Daniel Cranton, o diretor de Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis.
Ícone.
Tá fazendo muito sucesso aí. Estou muito feliz por ele, ele é um ótimo diretor. Ele vai dirigir a adaptação da HQ O Chinês Americano. Essa HQ do autor Jenny Luen Yang foi a primeira HQ a ser indicada ao National Book Awards, um dos mais prestigiosos prêmios literários do mundo. Eu fiquei, nossa, que da hora. E é muito engraçado porque essa HQ, ela tá no meu carrinho de compras faz muito tempo. Eu sempre olhava para ela e falava, em algum momento. Agora que vai ser adaptada, talvez seja o momento de eu pegar para ler, né? Na real, vai ser adaptado para o Disney Plus. Não vai ser um filme, vai ser uma série, que vai ser dirigida pelo Dashin Daniel Cranton, né? E vai ser uma série de ação e comédia, que vai ter o Kelvin Yu, da animação Bob's Burger, como showrunner, e o Kelvin, junto com o Charles Yu, de Legion e Westworld, vão adaptar a HQ. Vai ser uma série live action. Pelo que eu vi, a HQ em si são três histórias diferentes, enquanto que o que a série vai contar vai se focar num personagem só. Vai ser o Jin Wong, que é um adolescente que ele tem que lidar ali com a vida social do colégio e com a vida familiar de imigrante. Ele tentando lidar com essas duas questões. E aí, quando começa um novo ano letivo e ele conhece um novo aluno estrangeiro, né, que ele conhece esse garoto, ele acaba embarcando numa batalha que envolve deuses mitológicos chineses. E aí eu fiquei, faz total sentido pegar o Dashin, eu sinto. Porque eu sinto que ele soube fazer isso de uma forma tão boa com Shang-Chi que faz sentido pegar ele e, de uma certa forma, manter o talento dentro da Disney, né? Tipo, dele não fazer outras coisas fora. Ah, você fez aqui o Shang-Chi, você quer fazer alguma outra coisa? Ó, temos isso aqui, você se interessa? Eu acho que é muito, muito válido, muito interessante. E, por enquanto, é tudo que a gente sabe. Não tem previsão de começar a filmar, não tem elenco escalado ainda. Meio que a notícia que o The Hollywood Reporter deu foi pra colocar o nome do Dash envolvido com a produção.
E falando de Disney Plus, quem vai ganhar o spin-off? Quem? Ela, a dona e proprietária de WandaVision, que é a Agatha Harkness. It was Agatha all along. E ela vai continuar vivíssima aí no MCU, ainda bem. A gente já imaginava que isso iria acontecer, né? Mas não que ela iria ganhar uma série própria, né? Pelo menos na minha opinião. Eu pensava que ela ia continuar aparecendo, mas uma série realmente só dela foi uma coisa, pra mim, surpreendente. Então, sim, a Disney tá desenvolvendo um spin-off que vai ter a Catherine Hahn como protagonista para o Disney Plus, que tá sendo descrita como uma comédia sombria, segundo a Variety. O Jack Schaefer, que era o roteirista, o líder ali, né, o head writer de WandaVision, ele vai ser o roteirista dessa série e também produtor executivo. E aí é tudo que a gente sabe, é isso. Não tem informação de quando, como, onde, o que vai contar, porque a gente termina WandaVision com a Agatha, na verdade, dentro da persona Agnes, né, sem memórias, aparentemente, presa ali na cidade. Então a gente não sabe se a série vai partir disso, se a Agatha vai se libertar, ou se a gente vai, sei lá, explorar o passado dela, não sabemos ainda. Mas, de qualquer forma, a Catherine Hahn realmente foi um destaque, né, de WandaVision, foi indicada ao Emmy por esse papel, então nada mais justo que ela tenha esse espaço maior aí. E eu acho que o Disney Plus realmente é esse lugar pra contar essas outras histórias, porque quais as chances da Agatha ganhar um filme, né, dentro do MCU. É. Então, acho que o Disney Plus tá justamente abrindo essas portas pra gente ter mais histórias de personagens menores, né, na visão ali do, né, do universo, do MCU e tal. É, só que vai ser legal, né, vai ser divertido e tal. Então, todo mundo ficou muito, muito empolgada. E, obviamente, que a música, né, Agatha All Along, que é vencedora do Emmy, a música, então já tá todo mundo torcendo pra que seja a música de abertura da série. Eu acho que nada mais justo que se fosse mesmo.
Se não for, nem precisa fazer, nem se der o trabalho.
Cancela, entendeu? Se não for, já cancela esse projeto.
Indo para filmes, Cinema. O The Hollywood Reporter deu a notícia, né, de que Hellraiser, que é uma clássica franquia do terror, vai ganhar um novo filme e terá ninguém mais, ninguém menos do que Jamie Clayton, de The L Word, Generation Q e Sense8.
Q. Então,
Q. Generation Q. Q e Sense8, que pelo menos é de onde eu a conheço. E ela vai interpretar a Pinhead, que é meio que a persona ali mais conhecida da franquia, de uma forma geral, daria pra colocar assim, que é o cabeça de prego lá, que é o ser mais icônico de Hellraiser. Os direitos da história, né, voltaram pro Clive Barker, que é o autor do livro e que foi o diretor do filme original de 1987, porque os direitos não estavam com ele e tal, e os direitos vão voltar, e ele vai ser o produtor executivo aqui. Só que ele não vai dirigir, no caso, esse Hellraiser. Quem é o diretor? É o David Bruckner, que é o diretor de A Casa Sombria, que saiu recentemente aqui no Brasil, que é um filme de terror. Sim. Ele vai ser o diretor. Mas o plot twist, Nathalie, não sei se você sabia, o filme já foi gravado.
Eita!
Pois é. A notícia foi meio que pra dar o casting, né? Que a Jamie vai ser a Pinhead. E a Odessa Azion, de Grand Army, que é aquela série que tem na Netflix, também tá no elenco. E o filme já tá gravado e ele tem estreia prevista pra algum momento de 2022 no Hulu. Olha só.
Será que a gente vai ver aqui no Star Plus?
O Horacir falou aqui no chat, é o Cebonita mais icônico. O Cebonita deve ser essas entidades dessa outra dimensão. Faz muitos anos que eu vi Hellraiser, eu nem lembro direito muito do filme. Eu lembro que eu não gostei muito. É a única coisa que eu lembro. E ele falou aqui, nos filmes sim, falando que o Pinhead é homem, mas no livro é uma entidade não binária com uma voz feminina.
Eu vou pensar ainda se eu vou assistir ou não. Coisa de terror pra mim é sempre... Coisa de terror é sempre muito complicado, gente. Tem que colocar na balança. Próxima notícia também de cinema é de um filme produzido dentro da produtora da Emma Stone. Que hoje em dia todo mundo em Hollywood tem uma produtora, né? Todo mundo tá fazendo seus jobs aí. A produtora dela chama Fruit Tree. E essa produtora, junto com a A24, vão fazer o filme I Saw the TV Glow. E eu quis trazer essa notícia aqui porque eu achei a premissa muito legal. Não se sabe muita coisa do filme, mas só a premissa eu achei muito legal.
Diga-me.
Porque quem vai fazer o roteiro e a direção é a Jane Schoenbrunn, é um nome difícil, mas é uma mulher. E a história vai acompanhar dois adolescentes que são meio, né, excluídos, assim, e tal, e que eles acabam se unindo por causa do amor que eles têm por um programa de televisão que é de terror, né, que é assustador. Só que aí, a fronteira entre TV e realidade começa a se confundir depois que a série é misteriosamente cancelada. Eu achei isso tão legal! Eu achei muito interessante, muito diferente. Então... Quis trazer aqui, porque, enfim, eu acho que tem muito potencial. Não é a primeira vez que a produtora da Emma tá trabalhando com a A24. Tem um filme aí que eu acho que não saiu ainda, dirigido pelo Jesse Eisenberg, que também foi produzido por eles dois. E é a A24 que vai ser responsável aí por distribuir internacionalmente. Então, vamos torcer pra alguém aqui no Brasil pegue o filme pra gente poder assistir, porque eu fiquei muito curiosa. Não sei quem vão ser os atores, né, quem vão interpretar os personagens, mas eu achei essa premissa muito, muito, muito interessante. Eu acho que pra gente que gosta de série, né, é muito legal.
O Zé do Caixão tá de volta, gente. Olha só, essa foi, foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, e o Screen Daily que deu a exclusiva, né, que o Zé do Caixão vai ganhar duas versões, não vai ser um filme só, vão ser dois filmes, um em inglês e outro em espanhol, e ambos os filmes serão feitos pela produtora Spectre Vision, que é a produtora do Elijah Wood. Ele é uma produtora dele que vai ali fazer esses filmes, e foi algo que gerou muita polêmica nas redes sociais, diria principalmente no Twitter, porque todo mundo, eu vi muita gente assim, não, Mas como assim? O Zé do Caixão, tô chamando ele de Coffin Joe! E vai ser gringo que vai fazer outros filmes do Coffin Joe? O nome dele é Zé do Caixão. Primeiro, brasileiro é muito hipócrita.
Sim.
Porque o Zé do Caixão, ele é uma figura cultuada mundialmente. A persona Zé do Caixão e o próprio José Mojica Marins, né, que criou o Zé do Caixão em 1964, ele é muito cultuado por fãs do terror fora do país. E aqui dentro do Brasil, as pessoas tratavam ele com muito desdém, eu sinto. Tipo, ninguém
com certeza,
dava bola
era,
nenhuma
piada,
pra ele.
Né?
Sim, ele era uma piada. Tipo, era ele, o Zé do Caixão era uma piada, tal. E aí agora que pessoas.
Ah, agora
fora
tá todo
do
mundo doído, agora todo mundo é patriota, meu Deus, é do caixão.
Ah,
eu acho
me
isso tão
respeita,
hipócrita.
Sabe? Ah, pelo amor de Deus. E aí as pessoas ficaram super revoltadas e não sei o quê. Só que eu acho legal, de uma certa forma, ver que o que ele fez está continuando, né? Tipo, tendo esses dois filmes, que vão ser feitos em parceria com a One-Eyed Films, que tem os direitos internacionais do personagem, né? Que aí ele acaba sendo conhecido como Coffin Joe. A versão em inglês não tem muitas informações, porém, a versão em espanhol já está em fase de roteiro, que vai ser escrito pelos cineastas mexicanos Lex Ortega e Adrián García Bogliano, e o Lex Ortega vai ser o diretor. E além disso, uma outra coisa que talvez seja até mais interessante, que eu fico aqui indagando, mas eu tenho quase certeza que não, que essas pessoas que ficaram super ofendidas, que estão fazendo coisa com o Coffin Joe e não é brasileiro, os filmes do Zé do Caixão, eles vão ser restaurados, porque rolou também um acordo da One-Eyed com a Aerofilms, que vai restaurar os filmes antigos do Zé do Caixão. Porque o primeiro filme é de 64, né? Que é A Meia Noite Levarei Tua Alma. E desde então, tem vários outros filmes com o personagem, que foram dirigidos pelo José Mojica. E isso eu acho que é muito importante, principalmente para ter essa preservação da história do cinema nacional e desse personagem, principalmente.
Isso é muito foda, porque assim, tipo, eu, né, como todo mundo que acompanha aqui o Tênis Verde sabe que eu não sou muito do terror. Então, pra mim, o Zé do Caixão sempre foi essa figura, tipo, meio cômica mesmo. Porque eu não conhecia, né? Eu era nova. E também por desinformação, por falta de interesse do tema. Mas eu não vou lá no Twitter e falar, ah, é porque eles não podem. Tipo, eu fico quieta, entendeu? Se eu não sei o que eu tô falando, eu fico quieta. Aí eu fico puta com isso, que as pessoas, tipo, se acham no direito de ficar falando essas paradas, entendeu? Enquanto tava todo mundo cagando pro cara, pro trabalho dele, sabe? Isso é muito. Eu fico muito irritada com os negócios desses. Porque quem, eu acredito que quem é fã dele, quem respeitava o trabalho dele, deve estar feliz com esse reconhecimento, que vai restaurar as coisas e tal. Tipo, é uma parada que é positiva. Fechando o bloco gringo, né, porque a gente vai continuar aqui falando sobre cinema, só que vamos para um bloco PTBR daqui a pouquinho. Mas antes, tem uma última notícia, que é um novo projeto da Toni Collette, em que ela vai interpretar uma chefe da máfia. Mas com um twist, vamos lá.
Eita.
Bom, o filme se chama Mafia Mama, e é uma comédia de ação sobre uma mãe do subúrbio, que se chama Kristen, e que ela vai acabar herdando o império da máfia do bisavô dela, quando ele morre, lá do sul da Itália. Eu falo sul da França, lá do sul da Itália. E é engraçado como a coisa acontece, né? Porque, tipo, ela recebe uma ligação da Bianca, que era uma mulher que trabalhava com o bisavô, né? Falando, ah, então, seu bisavô morreu e tal, você tem que vir aqui pra Itália pro enterro dele. E aí, a amiga da Kristen vai lá e fala, tipo, ah, aproveita, faz uma viagem, vai lá comer macarrão, vai beber vinho e tal, porque a vida da Kristen tá meio embaralhada, assim. Ela acabou de descobrir que o marido dela tá traindo ela e tal. Então ela vai, tipo, ah, vou curtir. E aí tá indo tudo bem, até que acontece um tiroteio no funeral do avô.
Eita.
Então, ela descobre que, na verdade, as coisas estão um pouquinho mais complicadas e que ela vai ter que liderar aí essa máfia e tal. E eu achei muito legal. Eu achei muito foda. Eu acho que a Toni Collette, ela é muito boa com comédia. Ela é muito boa com tudo, mas eu gosto muito quando ela faz comédia. Eu acho que ela é muito boa, assim, o timing dela é ótimo. E, enfim, esse lance de ter ação também, eu acho que vai ser muito, muito legal, muito divertido. É, além da Toni Collette, né, no elenco, a gente vai ter a Monica Bellucci, que é uma atriz bem conhecida, né, italiana. Ela que vai ser a tal da Bianca, né, a mina lá que puxa o fio e chama ela pro velório e tal. E o Rob Hubel é o marido da Toni Collette no filme. São as pessoas que a gente sabe que estão no elenco. E a gente sabe também a diretora, né, que vai ser a Catherine Hardwicke, diretora de uma porção de filmes conhecidos aí como Aos 13, Os Reis de Dogtown, e, é claro, o icônico Crepúsculo, que é o filme da carreira dela, que elas não é o filme da carreira dela, tô zoando. É, mas foi como eu conheci ela, né? Tipo, foi quando eu comecei a reparar em nomes de diretores e tal, foi em Crepúsculo. E aí eu descobri que eu já gostava dos Reis de Dogtown e tal, e tipo, Aos 13. Eu falei, nossa, essa mulher fez todos esses filmes, que demais. E ela que vai dirigir, então tô muito empolgada. E não é a primeira vez que a Toni Collette e a Catherine Hardwicke trabalham juntas, porque elas também já fizeram o filme Já Estou Com Saudades, de 2015, juntas. É um filme com a Drew Barrymore.
Ah,
Então
sim. Eu
elas
sempre tive
estão
vontade de
se.
ver esse filme, eu nunca vi.
Pois é, então elas vão se reencontrar aí de novo numa comédia, né? Pelo que eu descobri, o Já Estou Com Saudades é meio que dramédia, assim, então é meio que no mesmo caminho. E o filme vai começar a ser gravado só no ano que vem, que eu acho que eles vão tentar pegar o verão ali, né, da Europa, porque eles vão pra Itália pra gravar, obviamente. E provavelmente vai
Nossa.
ter locações belíssimas, incríveis. Tô muito curiosa, tô muito curiosa, acho que vai ser muito legal.
Indo para o Brasil, finalmente, aqui para a gente encerrar os finalmente do boletim
Brasil,
de
will.
hoje. A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais escolheu o representante do Brasil para disputar ali a categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2022. E o filme escolhido foi O Deserto Particular, do diretor Ali Muritiba, que a trama acompanha o Daniel, que é um policial exemplar, mas que acaba cometendo um erro que coloca em risco sua carreira e sua honra.
Eita.
Quando nada mais parece o prender a Curitiba, ele parte em busca de Sara, uma mulher com quem se relaciona virtualmente. E aí, esse filme foi escolhido entre vários outros que estavam na disputa com ele, como O Medida Provisória, né, do Lázaro Ramos, que é um filme que tô até hoje aguardando e ainda não
Nossa,
saiu.
gente, o hype para esse filme, meu Deus, não aguento mais
Pois
esperar.
é, o Sete Prisioneiros, que vai sair na Netflix, que tem o Rodrigo Santoro,
Isso.
e também o A Nuvem Rosa, que a gente comentou no episódio do Tênis Verde, tal, um episódio muito legal. Ele também estava ali concorrendo, e aí acabou sendo escolhido O Deserto Particular.
É, eu tava bem tendenciosa, assim. Eu tava torcendo ou pra Nuvem Rosa, porque é o único que eu assisti, ou pro Medida Provisória, porque o hype é muito real pra esse filme. Mas aí foi O Deserto Particular, que espero que seja bom também, né? Espero que seja legal.
A gente não assistiu ainda, o filme tem estreia prevista para o final de novembro, mas é importante falar que o filme foi escolhido aqui para ser o representante do Brasil, mas ele ainda vai ser avaliado lá na Academia de
É, sim.
Hollywood, com vários outros longas indicados por outros países ao redor do mundo, para aí no dia 8 de fevereiro a gente descobrir se ele está entre os cinco finalistas. Então ainda tem um grande
Sim.
chão pela frente aí para ver se ele chega lá. Mas vamos torcer. Brasil no Oscar, Fernanda Montenegro no Oscar, é isso aí.
Ai, coitada da Fernanda. Inclusive, foi aniversário da Fernanda Montenegro essa semana, eu acho. Perfeita, icônica. Bom, mas se o Oscar não nos dá uma alegria, a Amazon Prime Video Brasil, sim, pois está começando a produção da franquia Um Ano Inesquecível, do Amazon Prime Video Brasil Will, que é uma adaptação do livro Um Ano Inesquecível. Esse livro, na verdade, são quatro contos, né? Então não é uma única história. Cada um dos contos é escrito pelas autoras Babi Duet, Bruna Vieira, Paula Pimenta e Thalita Rebouças. Então, Prime Video pegou esse livro e resolveu fazer uma franquia. Então, cada filme vai ser um desses contos e cada conto é uma estação do ano. Então, a primeira história que começou a ser produzida, né, começou a ser gravada essa semana, foi Um Ano Inesquecível Outono, que é o conto escrito pela Babi Duet e tem como diretor ele que estávamos falando agorinha, Lázaro Ramos. Então, se o Medida Provisória demorar mais, capaz a gente ver ele dirigindo outra coisa antes disso. Mas vamos lá. E esse projeto, ele não veio do nada, né? Porque já tinha sido anunciado, na verdade, que o Lázaro Ramos e a Ingrid Guimarães fecharam, esse ano, acordos, né, com o Prime Video Brasil para desenvolver projetos. Então, esse é o primeiro que a gente sabe que o Lázaro está desenvolvendo. Então, foi muito legal quando foi anunciado, eu fiquei muito feliz, por um motivo muito especial que eu vou chegar lá. Mas antes vamos falar sobre o que é essa história, né? No outono, a gente vai conhecer a Ana Júlia e o João Paulo, que é, segundo a sinopse, né, que estava no release, o típico casal improvável. Por quê? É meio que um clichê, né? Mas é aquela coisa, ela, a Ana Júlia, ela não gosta de música, ela odeia música e ela tá preocupada em conseguir um estágio, conseguir estabilidade financeira para ajudar o pai dela em casa. Enquanto isso, o João Paulo, ele é um jovem músico de rua e que o sonho dele é viver da sua arte, óbvio, né? Só que assim, mesmo com essas diferenças, eles ainda vão se apaixonar de alguma forma, né? No, em um dos cenários mais simbólicos da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Então, é isso, a gente vai acompanhar essa jornada aí dos dois se apaixonando e tentando encontrar uma forma de ficarem juntos, né? E aí vem o meu ponto que me deixou muito feliz, não só da gente ter o Lázaro Ramos, que é um artista muito conhecido e muito forte, né, para a comunidade negra, na direção, a gente tem dois protagonistas negros também. E isso foi uma parada que eu conversei recentemente com uma amiga nossa, Carolina Romano, porque assim, parece que todos os filmes teens brasileiros, ou é a Maísa, que é a protagonista, ou
Sim.
é a Clara Castanho, ou é a Larissa Manoela. E aí, umas semanas atrás, foi anunciado mais um filme da Maísa, adolescente, de novo. E aí eu fiquei tipo, porra, mano, eu amo a Maísa, eu acho ela uma fofa, mas até que ponto isso tá representando realmente o Brasil, sabe? Quanto tempo a gente vai precisar ter? Quantos filmes a gente precisa fazer pra gente ter uma história adolescente com uma garota negra, com um garoto negro? E que não seja o amigo engraçadinho que fica lá de lado, sabe? Porque tem personagens negros, mas eles nunca são foco. E aí, quando foi divulgado que o Lázaro tava dirigindo, veio essa foto linda, maravilhosa que a gente tá vendo aqui no ao vivo, dele com a Gabs, que é atriz e cantora. Engraçado que a personagem dela odeia música, mas ela é cantora, né? Então vamos ver se ela não vai dar uma cantada eventualmente no filme. Ela vai interpretar a Ana Júlia e o Lucas Leto vai interpretar o João Paulo. E eu achei perfeito, sem defeitos, nem conheço, mas já considero pacas. Já estou torcendo muito. Acho que vai ser muito legal não só a gente ter uma franquia, né? Que basicamente vai ser meio que a primeira franquia adolescente. Não, não é a primeira, porque o Turma da Mônica é mais infantil, né? Mas enfim, é mais uma franquia, digamos assim, né, brasileira, e contando histórias, vamos contar histórias mais diversas aí, né? Eu não sei quais são as outras histórias dos outros contos, mas eu espero que continue nessa pegada de englobar outras coisas que não sejam a mesma menininha lá, que, sabe, tipo,
Sim.
vamos seguir em frente, né? Ó, a Kátia falou aqui no chat, esse tipo de representação foi o que sempre me afastou das produções nacionais quando eu era mais jovem. Já que não me via representada, eu dava preferência para ver algo de fora. Isso é verdade. E olha que filmes gringos adolescentes ainda, porra, custou pra caramba, né? Ter representatividade e tal.
Sim.
Mas, enfim, parece que o Brasil tá sempre meio que a alguns passos atrás, né? De certas coisas. Mas tô bem feliz que esse momento chegou. E a Gabs é linda, o Lucas Leto também é lindo, então vamos fazer um casalzão, assim. Tô muito empolgada. E eu nunca vi nada do Lázaro, né? Eu nunca vi nada que ele dirigiu. É tipo a Chloe Zhao, quando a gente não tinha assistido ainda Nomadland, que a gente já tava, tipo, no hype com ela, mas a gente nunca tinha assistido nada com ela. Eu sinto assim com o Lázaro Ramos, tipo, eu já torço muito por ele e todos os projetos dele. Nunca assisti nada, mas tamo aí. É isso, gente. Esse foi o boletim do Hype desta semana. Espero que vocês tenham curtido as notícias. E conta pra gente aí nas redes sociais, @tênisverdecast. Marca a gente lá no Twitter, no Instagram, quando vocês estiverem ouvindo o episódio. Qual foi a notícia que vocês mais gostaram? Vocês gostaram do trailer do Batman? Vocês estão empolgados pelo Pattinson? Conta pra gente que a gente vai ficar muito feliz de saber. E a gente se vê na próxima semana, então. E se você quiser acompanhar o boletim do Hype ao vivo, é só. É só seguir o nosso canal twitch.tv/tênisverde. Toda sexta-feira, às 8h30 da noite, estaremos lá compartilhando as notícias da semana. E é isso. Até o próximo. Tchau!
Tchau, gente!